Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Surtados SA, o seu podcast surtado. Ainda na quarentena, ainda precisando usar máscara que cubra as bocas e os narizes ao mesmo tempo. E ainda ficando em casa o máximo possível, tá, gente? Eu passei do lado da saúde pública esses dias. E literalmente tinha uma placa dizendo: use máscara cobrindo boca e nariz, por favor, no, nas dependências do negócio. Aí eu fiquei pensando: nossa, que genial, né? Tem que falar para as pessoas que a máscara não é só você usar, você tem que usar cobrindo boca e nariz. Então, boca e nariz, tá, gente? Só confirmando o óbvio. Eu não tinha muito um roteiro sobre esse episódio, eu tava mais assim pensando realmente. E eu decidi que eu queria falar sobre isso. E como eu não acho que eu vou incomodar ninguém, nenhum amigo meu falando essa história muito longa, pessoalmente, eu decidi falar num podcast, sei lá, vai ver que ajude alguém ou alguma coisa. Eu queria falar sobre amor. Mas não um amor assim entre pessoas, um amor de ser humano, sabe? Um amor romântico ou qualquer coisa assim. Eu queria falar sobre um amor a uma. Eu não gostaria de dizer uma causa, mas assim, a uma coisa, um propósito. Realmente, assim, um amor a um propósito, porque embora eu tente me convencer o tempo todo de que a gente não precisa de um propósito maior para viver, que a gente tá tudo bem só ganhar o seu dinheiro e viver dignamente e tudo mais. Eu tenho dentro de mim muito dessa necessidade de ter um propósito. Eu acho que eu chamo carinhosamente de síndrome da Joana Dark. Inclusive, quando eu vi um quadro da Joana Dark, contando a história dela, nossa, totalmente desviando do assunto, mas dentro do Panteão, em Paris, ai meu Deus, pessoa chique, sim, tem uma sequência de paredes que pintam a história da Joana Dark, que é a padroeira da França, que basicamente fez a França um país. E conta a história dela, essas pinturas, e eu achei muito emocionante, assim, não sei. Acho que a história de Joana d'Arc é uma coisa que é muito inspiradora, mas ao mesmo tempo a gente não precisa morrer queimado pelos nossos ideais, né? Mas acho bonito, assim, quando a força que se tem quando você tem realmente uma missão a cumprir. A mulher era camponesa, ela ouviu a. Enfim, aí depende do que você acreditar, né? Mas, enfim, ela tinha essas visões e ela sabia o que ela tinha que fazer. E, sei lá, no meio da Idade Média, ela vai lá e faz o negócio e, de repente, ela chefia todos os exércitos da França e, de repente, a França ganha. Então, assim, a força realmente dessa pessoa, desse ser humano. Não que a gente precise morrer, novamente, mas eu acho que tem uma vontade intrínseca às pessoas de querer realmente fazer as coisas por uma causa, pelos valores que elas acreditam, assim. E por que eu tô falando disso, né? Eu tava conversando na terapia essa semana e a minha terapeuta falou assim: eu não estou reconhecendo você, Ana, porque você tinha um brilho no olho, adoro essa expressão, brilho no olho, muito grande quando você fala de saúde, quando você fala de políticas públicas de saúde, quando você fala do SUS. E nos últimos tempos eu vi que esse brilho, essa coisa sumiu, eu acho. Não sei, ela fez essa observação assim. E que na minha vida as coisas que eu tava fazendo não estavam me motivando da mesma forma que esse tipo de discussão me motiva. Então, eu estava pensando justamente como é muito louco a gente ter essa gravitação natural para certas coisas, e quando as coisas estão certas, elas só fazem sentido, sabe? Elas. É bizarro como você. Quando você realmente tem afinidade com alguma coisa, quando você realmente sente que alguma coisa é pra você, as coisas se encaixam de uma forma que nem precisa fazer força, sabe? Enquanto outras coisas na vida a gente faz uma força do caramba para mover 2 centímetros. Uma grande mulinha de Minas que para no meio da estrada e fica lá. E eu tava pensando de volta aqui, eu tava lendo uns textos para uma matéria que eu tô fazendo, e acho que foram os mesmos textos que eu li. Muitos anos atrás, quando eu fiz a matéria de direito sanitário na faculdade, e aí eu comecei a viajar pensando, nossa, imagina se eu não tivesse feito essa matéria. E aí, sei lá, resolvi compartilhar com vocês a minha trajetória, assim, bem despretensiosamente, né? Não sei se é interessante para alguém, mas como as coisas vão se encadeando de um jeito muito louco. No meu segundo ano da faculdade, no segundo semestre da faculdade, eu tava decidindo que matérias que eu ia fazer, e aí uma amiga minha, Luíse, beijo Luíse, se você tá ouvindo, me deu uma dica falando assim: olha, tem essa matéria aqui de direito sanitário que eu não sei exatamente o que que é, eu acho que pode ajudar você, tals. E ela fica perto da sua área lá, porque ela fica no quadrilátero da saúde e é diferente. A gente vai sair da São Fran, tal, vai ser legal. Aí eu falei, ah, beleza. Acho que vai ser diferente, né? Porque a saúde pública não é o centro da cidade, como é a faculdade de direito. E ela, sei lá, tem uma vibe diferente. A gente cria uma vibe diferente do direito. Então fui eu, a minha amiga Luíse, Aline, beijo Aline, Vivian também, beijo Vivian. E a gente se inscreveu nessa matéria, que inclusive era tarde, a tarde inteira, e era mais assim como um passeio. Paralelamente, eu decidi que eu ia fazer iniciação científica com um professor da faculdade, que eu não vou expor o professor da faculdade. Mas ele era de sociologia. E ele era muito assim, porque ele falava umas histórias assim, eu estava jantando com o FHC e eu na época não sei o que, assim, todo parece uma coisa meio, como é o nome daquele filme do Tom Hanks? Ai, meu Deus, Forrest Gump, que ele aparece em todos os eventos mais importantes da história. Então, era mais ou menos isso, assim. Então, ele tinha contatos e ele tinha presenciado todas as coisas. E eu tinha uma voz muito grossa e muito proeminente. Então, a verdade é que eu morria de medo de falar com ele. Eu não sei por que eu escolhi essa pessoa específica para pedir para fazer iniciação científica. Mas eu morria de medo. E aí eu reuni um dia toda a minha coragem, assim, e falei, professor, eu gostaria de fazer iniciação científica. E aí ele virou para mim e falou assim, não, literalmente a gente teve uma conversa antes, mas literalmente ele virou e falou, você vai trabalhar a história da judicialização da saúde no Brasil. E aí eu tomei nota no meu caderno e falei, tá bom. Eu não sei o que fazer a partir daqui, mas tá bom. Beleza. E aí a Luíse sabia desse meu rolê paralelo, então ela falou: "Ah, se inscreve junto com a gente que a gente vai". Aí eu fui muito despretensiosamente fazer essa aula no meu segundo ano da faculdade, à tarde. Era no auditório Paula Souza, que assim, a primeira vez que a gente entrou na faculdade de saúde pública, eu falei: "Putz, infraestrutura é outra coisa, né?". Porque não sei se você teve a oportunidade de ver, mas assim, é uma faculdade linda. as coisas são bem cuidadas, as coisas são novas, assim. A faculdade em si é bem antiga, né? Acho que é um prédio de 1912. Mas ela tá inteirinha reformada, a sala, tipo, tinha cadeiras estofadas. E a Sanfran, na minha época de estudante, a gente sentava numa madeira reta, que doía as costas, e usava tábua de madeira, literalmente era um recorte de um MDF, assim, retangular, que a gente apoiava sobre as pernas para escrever. Então, chegando lá com uma cadeira estofada, a gente ficou, meu Deus, infraestrutura, que isso? E aí a gente fazia piqueniques no gramado da saúde pública antes, porque ela era tarde, então a gente ia para lá para almoçar, e aí a gente almoçava na grama, e ficava na grama curtindo a natureza e o verde, né? Antes de ir para aula. E aí na aula eu fui assim olhando para aquilo e eu fui reconhecendo várias coisas, porque, né, eu cresci no meio enfermeirístico de enfermeiras, então as discussões sobre saúde, sobre serviço público de saúde, essas coisas sempre estavam dentro da minha casa, basicamente, né? A experiência da minha mãe. E aí eu fui achando aquilo assim, eu entendia aquilo. O que eu achava legal é que eu conseguia relacionar diretamente aquilo que eles estavam falando com aquilo que eu já tinha, assim, de experiência, de não sei da onde que eu tenho essa experiência, mas eu tenho, assim. Isso me dá um chamado para outra coisa, né? Em inglês, as pessoas falam ring a bell. Ring a bell em algum lugar que eu reconheci. E aí, eram dois professores que davam a matéria na época, né? Uma professora incrível, que se aposentou recentemente, que é a papisa do direito sanitário no Brasil, a Sueli Dallari, e o meu orientador, o Fernando Aidt. E aí, Sueli Dallari, assim, é uma sumidade, mas a mulher é realmente. O direito sanitário é Sueli Dallari, vamos botar nesse nível. Então, ela falava assim, não, porque na Constituinte, não sei, eu estava lá. Aí fica, meu Deus do céu, que pessoa maravilhosa. Assim, a gente já era fã de Sueli Dallari, assim, sem conhecê-la. E aí eu lembro que eu estava muito perdida, como todo aluno de iniciação científica. Eu tinha medo do meu orientador, teoricamente. Então eu decidi reunir coragem e mandar um e-mail para Sueli. E aí mandei um e-mail me apresentando, falando que se ela podia me ajudar, sei lá, com bibliografia, porque eu não tinha ideia, eu não sabia absolutamente nada de nada. Não bastasse eu mandar o e-mail, eu ainda reuni, eu não sei que fiapo de coragem e cara de pau que eu fui de falar com ela depois da aula. Eu falei assim, eu queria que a senhora me desse umas dicas, não sei o quê. E ela falou, ah, não, você manda um e-mail aqui para minha secretária que a gente marca uma reunião. E aí toca eu mandar o e-mail para a secretária. Silmara, beijos. E grande, mal sabia eu tudo que ia acontecer, meu Deus. Isso foi assim, segundo semestre de 2016. E aí eu marquei a reunião, aí eu fui ter a reunião, e assim, eu tava muito, muito nervosa, mas eu lembro que eu me vesti de um jeito assim, um traje meio social, assim. E eu tremia. Aí eu cheguei no centro de pesquisa, sentei assim, tava esperando eles chegarem, assim, eu tremia, 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 parecia assim que eu ia ter um ataque, eu suava frio. Nossa Senhora, eu acho que eu fiquei muito, muito nervosa. Aí chegou a Sueli, chegou o Fernando. Aí eles me levaram para a sala de reunião, que é uma sala maravilhosa, inclusive, porque ela tem doces e tem cafezinho, by Silmara, inclusive. E Aí eu lembro que eu botei o café na xícara, eu via só minha mão balançando e o café tremendo assim. E aí eu falei, então, e aí eu desatei a falar nervosamente, a minha voz assim, quando eu fico muito nervosa, eu começo a falar, me dá um branco total do que eu tô falando. Eu só sei que os dois estavam assim prestando total atenção no que eu tava falando e eu tava desembestando a falar alguma coisa sobre judicialização da saúde. Mal sabia, criatura, que esse é o tema mais batido do direito sanitário que já tá, ó. O pessoal até já pegou ranço, né? Porque é um tema tão debatido que já não suscita tanto. Apesar de ainda ser um problema, não suscita tantos ânimos, né? E aí terminou. Eu terminei de falar. Eu fiquei assim. Muda. E aí isso ele chegou e simplesmente falou assim: muito bem. Acho muito interessante essa iniciativa. Acho que temos sim um lugar para você. Nós podemos te adotar. Você pode vir aqui e você pode usar a nossa infraestrutura e a gente ajudar no que você precisar. Você pode ficar por aqui e a gente te adota. E aí eu claramente eu falei assim: sim, quero. Onde eu assino? E aí no final tinha um contratinho lá que eu fiz. Eu acho que eu tenho, sei lá, uns 6 ou 7 contratos ao longo dos anos de voluntariado. E eu assinei esse contrato e comecei lá. Comecei a ir lá, aí fui apresentada para outras pessoas da equipe, Raquel, maravilhosa, que me ensinou tudo que eu sei. Não, não tudo, mas muito. 90% do que eu sei sobre pesquisa, a Raquel me ensinou. Sou eternamente grata. E foi amor à primeira vista, assim. Eu sentei no lugar e meio que assim. Quando você sabe que as coisas estão certas, as coisas simplesmente fazem sentido, sabe? É uma sensação muito, muito diferente. Porque o que eu fazia fazia sentido para mim, era uma coisa que eu gostava de fazer, que eu sentia que. Sabe quando você entra num fluxo para fazer alguma coisa e você vai fazendo e vai dando certo? E realmente deu muito certo, assim. Eu descobri que eu tinha um certo talento para essas coisas de pesquisa e eu fui fazendo e eu fui entrando. E depois o AIC com o outro professor não deu certo, mas enfim. Aí eu continuei lá no centro e fui ficando. E eu fui participando de projeto, e eu fui entrando nas coisas. E gradualmente uma coisa foi levando a outra, uma coisa foi levando a outra. E de repente eu tô lá. Ah, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oxe, eu tô lá há 5 anos. E foi indo assim de uma forma que foi muito natural. Eu nunca parei para pensar exatamente no caminho que eu ia fazer, porque é claro que teve escolhas, né? Que eu escolhi alguma coisa, mas para mim simplesmente era isso. Era a coisa especial. Eu ia lá de quinta-feira, né? Fui toda a minha graduação lá, toda quinta-feira eu batia ponto no centro de pesquisa. E para mim era a minha quinta-feira o melhor dia da semana. Era o dia em que não importa se o caos estivesse acontecendo, eu ia chegar lá e ia fazer a minha pesquisa, ia fazer os meus arquivos, e tinha a mesa e tinha o meu computador, que não eram meus, mas meio que eram assento marcado. Mas não eram meus, tá? Eram da faculdade. Mas eu sempre sentava no mesmo lugar. E tinha-se o mar e tinha o pessoal que tava lá junto fazendo pesquisa. Todas as pessoas maravilhosas que eu conheci ao longo dos anos. Eu sei que durante. Silmara fala isso, Raquel fala isso. Durante os 2 primeiros anos eu não falei nada. Eu fui a pessoa que não falava e eu sei que isso não é uma coisa boa para mim. Eu sei que Eu tenho que falar mais toda reunião de feedback que eu faço, as pessoas falam: fale mais, você tem que falar mais, você tem que aparecer mais. Tô falando, tô aparecendo, tá? Tá bom pra você? E inclusive Raquel chegou a me falar há um tempo que ela não sabia se eu tava gostando, porque eu não falava nada, que eu era muito séria. Eu acho muito engraçado também. Porque eu não me sinto uma pessoa muito séria. Eu me sinto uma pessoa meio louca, assim. Que não faz muito sentido. Mas eu, sim, eu passo essa impressão de ser muito séria o tempo todo, né? Então, mas apesar de não ter falado durante 2 anos, eu amei, eu amo esse lugar. E é uma coisa. Eu amo o direito sanitário. E é uma coisa, assim, que faz parte de mim de um jeito que eu não sei o que eu faria se não fosse isso, sinceramente. Se eu não tivesse feito essa aula, se eu não tivesse ido falar com a professora, se essa confluência de coisas não tivesse acontecido, eu não sei, eu não faço a menor ideia de onde eu estaria hoje. Eu acho que eu não estaria tão feliz quanto eu tô hoje, porque eu realmente encontrei uma parte de mim nisso que eu faço, e pra mim, assim, eu faço com todo o meu coração, porque é parte de mim. Eu acho que é muito raro a gente encontrar alguma coisa que faça a gente sentir que tem um propósito na vida, que tem uma combinação de fatores. Não é só você ter um propósito, é algo que você é bom, algo que faz sentido, algo que te faz feliz. Quando você encontra isso, você não quer deixar ir, sabe? Você não pode deixar a coisa ir embora. Então, por exemplo, eu lembro que na época, depois dessa primeira reunião que eu tive, eu fui encontrar com o boyzinho que eu tava saindo na época. E ele era mestrando da São Fran. E, assim, particularmente, não gosto de mestrandos, assim. Eu já tive a minha fair share de mestrandos em crise para ter que lidar na vida. Sei lá, uns 7. Então eu não gosto. Graças a Deus eu não tenho que passar por essa fase horrorosa que se chama mestrado. Enfim. Básica, essa crise existencial chamada mestrado, Deus me livre. Basicamente, o que eu tô querendo dizer é que ele chegou pra mim, eu tava super assim animada com essa perspectiva, e era só assim eu ir lá e fazer qualquer coisa. E aí ele virou pra mim e falou: ai, que bonitinho. Mas esse ai, que bonitinho, que é um elogio ofensa, que na verdade ele tava querendo dizer: ai, que bosta, grande merda que você tá fazendo. E só acho engraçado que essa pessoa idolatrava uma mulher lá que era orientanda de um professor de constitucional, o Virgílio. E aí ele falava: ela era uma gênia porque ela fez doutorado direto, e só gente gênia fez doutorado direto. Aí quando eu encontrei com ele, não encontrei com ele, né? Eu vi ele na matrícula da pós-graduação, eu quase por um segundo que eu não virei e falei assim: oi, tudo bom? Você lembra de mim? Prazer, eu sou a gênia. Você fez pouca bosta do meu trabalho? Agora eu tô aqui fazendo minha inscrição no doutorado direto. Prazer, gênia. Mas enfim, eu estou acima dessas suposições. Ao longo dos anos eu lutei muito pra ficar no centro de pesquisa. Todos os estágios que eu fiz, eu revolucionei todos pelo que eu passei para ficar nesse estágio de pesquisa, porque nenhum estágio, lugar nenhum, aceita você tirar um dia da sua semana para fazer pesquisa. Inclusive, foi assim uma grande surpresa para todo mundo no centro que eu conseguia fazer o estágio, conseguia fazer a pesquisa, porque para mim era assim, não tinha opção. Era a parte que era mais importante. E realmente, dadas as devidas proporções, eu me sentia Joana d'Arc lutando contra a burocracia de todos os espaços. E olha, foi escritório, foi prefeitura, foi tribunal, foi assim, muitos lugares em que eu movi mundos e fundos e lutei, e fiz petição e mobilizei RH, mobilizei administrativo, mobilizei os meus chefes. E fiz e fiz e fiz e consegui o inimaginável. Até hoje eu acho inimaginável conseguir manter um estágio de pesquisa e um estágio no escritório privado, como eu fiz, e eu fiz mesmo. Porque para mim não era uma questão de ter opção, para mim era muito importante, era assim a coisa que realmente fazia sentido para mim. E se uma coisa faz sentido para você, não tem opção. Não tem o, ah, vou deixar. Não. Não é uma coisa assim. É uma vontade maior do que você, assim, é aquilo que te faz sentir vivo. Você vai deixar isso por quê? Por dinheiro, carreira, sabe? É, não que você tenha que deixar o seu dinheiro e a sua carreira, longe disso. Eu sou uma pessoa super realista com relação a isso e os boletos estão aí pra gente pagar. Mas a gente tem que fazer espaço, a gente tem que deixar espaço para coisas que te fazem sentir vivo, te fazem sentir um ser humano. E isso é um esforço ativo. No dia a dia, se a gente deixar, a gente é engolido pelo trabalho, pela família, pelas demandas, pelas coisas que aparecem que a gente tem que fazer. E se a gente deixar, realmente nosso tempo vai ser preenchido pelo que é dos outros, pelo que é necessidade, pelo que a sociedade quer. E é um esforço ativo a gente parar e falar, não, isso aqui é importante para mim, isso aqui eu vou manter, não importa o que aconteça. E para mim isso sempre foi a pesquisa. Sempre foi. Porque eu não sei. Se eu vou falar para você por que eu me sinto emocionada toda vez que eu falo Sistema Único de Saúde, eu não sei te explicar por quê. É uma coisa que vem além de mim, é uma coisa muito visceral. E eu acho que se é uma coisa que vem de dentro, dessa forma tão visceral, ela não pode ser uma coisa ruim. Não tem como ser errado, não tem como você dar errado se você está seguindo realmente aquilo que você imagina. É claro que isso não quer dizer que vai ser fácil. Não é. Simplesmente é foda. Desculpa aí o palavrear, mas é muito foda. E a tendência é ficar cada vez mais difícil, mas é um esforço que eu tô disposta a fazer, é um esforço que eu acho que vale a pena a gente lutar por aquilo que a gente acredita, ainda mais agora, que as coisas estão muito ruins, elas estão por fazer. E eu fui indo, e eu fui indo, e eu fui indo nessa minha jornada, e de repente tô aqui, pesquisadora, doutoranda. E sabe-se Deus lá para onde eu vou. E eu nunca, assim, as coisas foram acontecendo tão naturalmente que realmente não teve um momento que eu parei para pensar e decidir a minha vida. Simplesmente aconteceu e simplesmente foi indo. E eu não imagino a minha vida de uma outra forma, porque essa é a forma que tinha que ser. E vem de um lugar muito meu, né? Muito eu, e quando é a gente tem tanta dificuldade em saber o que é a gente, o que é o outro. Quando a gente escuta uma mísera voz do que é a gente precisa prestar atenção nisso. E agora, quando tá tudo muito ruim, quando tá tudo muito atrapalhado e a gente tá sofrendo tanto desse jeito, tudo que eu penso o dia inteiro é como é que eu posso ajudar, o que que eu posso fazer, porque eu sinto que, mesmo a gente estando nesse momento de depauperação total e completa, nesse momento em que o Brasil está nos piores momentos, com certeza o pior momento do século, quem sabe dos outros, não sei, mas que as coisas estão indo, o barco do Titanic está afundando. Eu quero fazer parte de alguma coisa. para ajudar. Se tá tudo desmoronando, significa que tem tudo para construir. Isso é muito otimista da minha parte? É. Mas vai precisar de gente muito otimista para reconstruir aquilo que já estava quebrado e a pandemia só escancarou o quão capenga que as coisas estavam. Eu não sei o quanto eu posso ajudar, eu não sei como eu posso ajudar, mas eu acho que se existe uma vontade de fazer alguma coisa, eu quero fazer. Eu acho que é isso, assim, se estar disposto a fazer alguma coisa é meio caminho andado, já é o primeiro passo, já é alguma coisa, porque a maioria das pessoas nem está disposta a sair da sua zona de conforto ou coisas assim. Tá disposto a repensar, eu não sei. Isso é uma coisa que eu tava discutindo na terapia, inclusive. O que que eu posso fazer? Não tenho respostas ainda, mas eu acho que assim como a vida me levou até aqui, a vida vai me levar para onde eu precise ir, para onde faça sentido. Eu acho que no fim a gente só consegue analisar a nossa trajetória em retrospecto. Porque no momento em que eu estava fazendo aquela aula de direito sanitário, parecia absolutamente aleatório. Talvez agora, nesse momento, em que eu estou tentando manter os pratinhos rodando e tentando fazer o que eu acho certo, o que eu acredito, daqui a 30 anos eu espero primeiro que eu esteja viva, segundo que eu olhe para trás e fale, não, foi essencial e fez sentido, e é isso. Porque não tem jeito disso dar errado se as nossas intenções são boas, sabe? As coisas podem demorar, as coisas podem ter um caminho bastante tortuoso, mas eu acho que se vem de uma intenção boa, de uma atitude proativa, positiva, não tem como dar muito errado. Tá bom, agora eu tô soando extremamente motivacional, mas esse papo é mais, sei lá, eu comigo mesma falando sobre aquilo que eu gosto e aquilo que faz sentido. Talvez seja útil para alguém, sei lá, para investir nas coisas que gosta, que faz sentido. Porque a vida é muito curta pra gente não se empenhar em alguma coisa, sabe? Não basta só pagar boleto e fazer dinheiro. A gente tem que fazer alguma coisa que deixe a gente preenchido por dentro. Pra mim, é falar de SUS, é falar de política pública de saúde, é falar de direito sanitário, é uma coisa que eu amo. E eu não consigo nem expressar o quanto que eu amo, porque eu não sei se dá pra ouvir, mas me toca profundamente, eu fico profundamente emocionada toda vez que eu penso sobre tudo isso, de defender tudo isso, de quanto o SUS é um projeto maravilhoso que a gente tem que defender, a gente não pode simplesmente jogar fora tudo que foi feito. Sim, tem problemas, tem muitos problemas, é claro, que a gente tem que trabalhar pra melhorar cada vez mais, não dá para jogar fora o que a gente fez. A gente tem que lutar para melhorar sempre, progredir sempre, essa é a lei. É isso. É muito difícil ver tudo que tá acontecendo, tudo que a gente acredita ser pisoteado, jogado na lama. Mas a gente precisa se manter forte para lutar e para reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Não, simplesmente não vai acabar o sistema de saúde. E eu sei que eu não estou sozinha, tem um monte de gente que está lutando pelas mesmas coisas e que está fazendo um trabalho muito bacana e muito melhor e muito muito forte nesse sentido, né? Hoje a gente precisa de vozes ativas, a gente precisa de gente trabalhando na base, gente repensando o sistema, gente falando com as pessoas, gente trazendo os pontos de vista, gente trazendo propostas, Porque a gente não pode simplesmente chorar o que está sendo desmantelado, a gente precisa se manter atento e ativo. E eu fiquei muito tempo lamentando a minha vida, pensando que eu não sou fulano ou ciclano, porque eu não faço nada, não contribuo com nada, porque eu tenho essa vontade de contribuir com as coisas. E porque eu sou inútil, porque o que eu faço eu não tô fazendo o suficiente. A gente não tem que morrer pelas causas, né? E a gente não tem que ser Joana d'Arc, né? Hoje não, a gente não precisa de pessoas Joana d'Arc, de mártires, mas a gente tem que fazer o que tá ao nosso alcance. E não adianta entrar numa pira de eu sou uma inútil, eu não faço nada. Isso sou eu 100% falando comigo, porque se eu não for Antônio Prata fake, então não valeu de nada. Se eu não for falar na CPI, então não valeu de nada. Se eu não for bombar no revista Time falando sobre a crise sanitária no Brasil, então não valeu de nada. Não. É claro que seria legal, eu não vou mentir que seria top, mas o pouco que a gente conseguir fazer já tá valendo. O que a gente conseguir se empenhar já tá valendo, porque mesmo passos pequenos são passos no nosso empenho, na nossa jornada, sabe? Se a intenção tá aí, e eu tô aberta, se você quiser, se você tiver algum projeto, se você estiver me ouvindo e precisar de qualquer ajuda, qualquer coisa, me manda inbox, que a gente pode super conversar e vamos que vamos. Enfim. Eu espero que daqui a 30 anos eu olhe para trás e pense que tudo valeu a pena, que tudo fez sentido no final. E é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem. Eu não sei se esse episódio fez sentido, mas sintam-se muito abraçadas e muito acolhidas nos seus sonhos. Invista naquilo que você se sente preenchido. Não precisa ser sua fonte de renda, não precisa ser o seu propósito primário de vida, mas dê um lugar na sua vida para aquilo que te faz sentir inteiro, porque não tem como dar errado. Não tem.